Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, ouvintes da 89.5 FM, Rádio Assembleia. O programa Música é Lei está no ar, o programa que informa sobre projetos de leis ao som de ótima música. E a apresentação é da Itmara Figueiredo e eu, Tatiana Medeiros. E você pode acompanhar a gente no arroba Rádio Assembleia FM, durante nosso site www.al.mt.gov.br. E, Iti, a gente tem uma novidade também, nós estamos na Alexa. É só você falar, Alexa, toca Rádio Assembleia. E a Alexa vai.
Alexa já conecta direto. Direto. Música é Lei.
Boa tarde, Iti.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Assembleia. É uma honra estar aqui mais uma vez neste sextou, diretamente aqui da Rádio Assembleia. E hoje nós temos uma convidada especial. Recebemos a médica Jaqueline Jéssica de Marque, cirurgiã do aparelho digestivo. Boa tarde, tudo bem, doutora? Bem-vinda.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, diretamente de Sinop, né, aqui para a Rádio Assembleia. Passar essa tarde com vocês.
Da capital do Nortão, né,
gente? É, a região próspera de Mato Grosso, né? Isso. Muito bem-vinda.
Obrigada.
Gente, a doutora Jaqueline Jéssica de Marque é mestre do CBC, do capítulo de Mato Grosso, biênio 2024/2025.
Ela tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso.
Isso mesmo. E eu vou tentar falar aqui, ó, fellowship, tá certo, Iti? Isso mesmo? De cirurgia coloproctológica. Eita, eu vou deixar com ela. Vai, doutora, vai.
Fellowship de cirurgia coloproctológica no Hospital de Braga, em Portugal.
Isso, muito obrigada.
Bem. Viu? Bem mais fácil. É docente do Departamento de Clínica Cirúrgica da UFMT.
Membro do titular da Sobracil, CBC, CBD, GDIB, são muitos anos de estudo. Explica para nossos ouvintes, doutora, como que é a sua rotina e especialidades. Mas primeiro eu vou pedir para você dar um oi novamente, nesse sextou para os nossos ouvintes que acabaram de ligar no 89.5.
Boa tarde a todos os ouvintes, estou feliz, né, por estar aqui na Assembleia. Eu morei 17 anos aqui em Cuiabá, então realmente, quando eu venho para cá, atendo um paciente, alguns pacientes, eu venho aqui operar. Então, eu fico muito feliz de retornar a Cuiabá e sentir o calor, né? Não só de temperatura, mas do calor humano dos cuiabanos.
Que maravilha. Fala pra gente sobre toda essa especialidade que a senhora tem, que a senhora oferece para os pacientes.
Então, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo, então geralmente eu falo para os pacientes, eu trato da boca até o ânus, né? Doutora, o que você trata? Então vocês vão conhecer a cirurgiã mais clínica que existe, porque todo cirurgião tem que ser um bom clínico, né? Então, assim, a gente faz cirurgia de todo o trato gastrointestinal baixo, então eu trato doenças hemorroidárias, doenças anorificiais, eu opero vesícula, apêndice, as doenças inflamatórias intestinais, que tem a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, mas a gente também faz tratamento de gastrite, de H. pylori, de constipação, de síndrome do intestino irritável. Então, a minha especialidade é tanto clínica quanto cirúrgica.
Bacana. Mestre em nutrição, cirurgia e metabolismo pela UFMT, tem vasto conhecimento, igual ela disse, do aparelho digestivo e é pós-graduada em coloproctologia e preceptoria, gente, em residência médica no SUS, Hospital Sírio-Libanês, dentre outros. Explica aos nossos ouvintes a importância dessas especialidades, bem como do diagnóstico precoce, doutora.
Isso. Então, que acontece? Eu falo que o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? Então, todas as vezes que a gente tem algo de diferente no nosso intestino, porque a gente precisa se conectar com nós mesmos. A gente tem que saber o que você come, porque nós somos o que comemos, né? É consequência. Então, a gente tem que olhar nossas fezes, tem que ver os sinais e sintomas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente percebe que se tem alguma alteração, né, sangramento nas fezes, dor abdominal, constipação, intestino rápido demais, a gente tem que pensar nos sinais e alerta para as doenças, tanto inflamatórias intestinais, o câncer colorretal. No mês passado, foi o mês de março azul, que foi o mês de conscientização da prevenção do câncer de intestino. E a gente fala pouco dele, apesar de que ele é o câncer, segundo câncer mais comum. Só perde para o câncer de próstata no homem e para o câncer de mama nas mulheres. Então, a gente precisa se atentar muito ao nosso intestino para que a gente se conecte com ele.
Importante aí o exame, né, preventivo.
Isso. Então, assim, como o homem tem o toque retal na próstata, a mulher tem a mamografia, para o câncer de mama, a gente tem que fazer a colonoscopia. Existe um tabu para a colonoscopia. Ah, o preparo da colonoscopia é muito ruim. Porque é esse que é o exame que previne o câncer de intestino. Ele não só previne, né, como retira os pólipos através desse exame para que nunca você tenha o câncer de intestino. Então, a colonoscopia, você faz um preparo intestinal que é muito rápido hoje em dia. Hoje à tarde eu faço tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, que são exames hoje, apesar de serem invasivos, né, são sempre com anestesia, então o paciente não sente nada, e o preparo intestinal, que é a medicação laxativa para o paciente ter a diarreia e limpar o intestino para a gente conseguir olhar esses pólipos, é muito rápido. Então hoje é super simples e fácil.
E tem uma idade, doutora, indicada? A partir de que idade? A diferença de homem para mulher existe?
Hoje, a partir de 45 anos, todos nós devemos fazer a colonoscopia. Então tem que, se você tem um ginecologista de confiança, se você tem um urologista de confiança, você também precisa ter um gastro de confiança. Então, nós temos que estudar todo o seu trato gastrointestinal. Então, os guidelines, os estudos mostram que hoje, a partir de 45 anos, se você não tem sintoma nenhum, você tem que fazer. Mas se você tem história familiar, né, alguém na sua família com história de câncer, de trato gastrointestinal, né, de estômago, esôfago, você precisa. Se você tiver algum sangramento, se você tiver um intestino preso demais, a gente pode até adiantar esse exame. Então, realmente, todo mundo tem que fazer a colonoscopia acima de 45 anos. Se tiver algum outro sintoma, menos de 45 já é sinal de alerta para a gente poder fazer esse exame.
Bacana. Uma curiosidade aqui que eu vi que a senhora estava falando sobre apêndice, né? Uns 4 anos atrás, acho que a Timara lembra mais, né? Uns 6 anos atrás.
Lembro.
Eu tive uma dor, e aí uma dor muito forte. E aí fui pro médico, tomei Novalgina, tomei Tramal, tomei isso. Achei que tava ótima, né? Fui pra casa. E meu esposo, que é médico, falou assim, ó, essa dor veio e não tá normal. Então fica esse alerta. Se não fosse ele falar, não, nós vamos fazer nós fizemos um exame...
Ultrassom, tomografia?
Tomografia. Vamos fazer uma tomografia porque não tá normal. Quando eu fui operar, já tava praticamente estourada. Então, assim, porque você vai no ambulatório, vai no PA, você fica ótima. Então, você vai para casa, né? Então, também fica esse alerta aí pros leigos, né, doutora?
Sim, na verdade, qualquer dor, a gente, né, independente onde ela for, a gente realmente tem que começar a prestar atenção, né? E falar sobre a intensidade da dor, localização da dor, se tem sinais ou sintomas associados, né? E o pronto atendimento realmente é a porta de entrada, e a maioria das vezes a gente, associando um bom exame físico, que a gente não pode esquecer de examinar o paciente e associar outros exames, a gente previne complicações, porque seu apêndice poderia ter estourado e poderia ter virado até uma ileostomia, aquelas bolsinhas, porque quando as coisas complicam, então a gente precisa se perceber melhor.
Exato. Atualmente a senhora trabalha na região norte de Mato Grosso, né? Um alento para o interior, né? Que sofre com a escassez de médicos, de especialistas, né? Como na sua área, por exemplo. Como que está essa questão em Sinop e o desenvolvimento da medicina lá na região?
Então, como eu fiquei, né, 17 anos fora de Cuiabá, de Sinop, eu fui embora pra cá com 15 anos, né? Eu gosto muito de Cuiabá. E há algum tempo eu falei, nossa, eu preciso levar a medicina que eu aprendi, que eu tô aprendendo, que eu saí daqui de fora do Brasil, pra poder levar pra quem eu conheço, né? Eu saí de lá, a cidade tinha 50 mil habitantes. Eu voltei pra lá, agora a cidade tem 200 mil habitantes, né? Antes eu ia de ônibus, né, visitar os meus pais. Hoje, graças a Deus, tenho um avião. Então, Sinop se conecta com Guarulhos, Campinas, Brasília e Cuiabá de voo direto. O aeroporto agora foi recentemente inaugurado, então realmente eu estou muito feliz de poder levar uma medicina que eu aprendi, né, de uma forma humana, porque eu acho que isso é importantíssimo. Nós temos que ser médicos, temos que ser humanos e levar a medicina de ponta para Sinop.
Que bacana.
E doutora, você é membro titular da Sobracil, CBC, CBDC, são muitos anos de estudo, né, pelo que você conta. Conta pra gente esse estudo fora daqui também.
E morou em Portugal.
Morou em Portugal. Como que essa rotina de tantas especialidades e essa vivência em Portugal pra gente?
Quando a gente, quando eu decidi ir pro interior, né, porque quanto mais nos grandes centros você fica, mais especialista em sub-áreas você é. A partir do momento que eu optei de ir para Sinop, eu falei, eu preciso me especializar, eu preciso levar o que eu tenho de mais moderno para minha cidade e as subespecialidades. Não adiantava eu chegar lá e não ter uma pós-graduação em endoscopia e colonoscopia, solicitar uma endoscopia e uma colonoscopia e não conseguir fazer essa colonoscopia e endoscopia. Fazer as videolaparoscopias, que são cirurgias minimamente invasivas, levar o que tem de mais moderno, né? Operar a hemorroida com laser, que o paciente sente menos dor, com grampeador, uns prolapsos. Então, é isso que eu quis, né? Levar uma medicina de ponta de uma forma mais abrangente. Fiz um mestrado aqui, que eu adoro a parte acadêmica, né? Que foi assim que eu conheci a Giovana, né? Através da Giovana Etimara.
E um abraço pra Giovana.
Um abraço pra futura cirurgiã.
Isso.
Então, eu gosto muito dessa parte acadêmica. Resolvi fazer mestrado na parte nutricional, porque não existe cirurgia sem nutrição. Na verdade, não existe a gente sem nutrição. A parte nutricional é importantíssima, principalmente nos pacientes oncológicos. E resolvi ir para Portugal. Porque quando eu decidi para Portugal, eu gosto muito da especialidade da coloproctologia, que trata todo o trato gastrointestinal baixo, né? As doenças inflamatórias intestinais, as cirurgias de médio, pequeno, grande porte. E resolvi ir para lá, para poder me especializar e levar o que tem de mais moderno. Então, assim, foi uma experiência e tanto, né? Porque quando a gente está num grande centro, né? Na Europa, por exemplo, você tem oportunidade de fazer vários cursos. Eu fui para o ICAD da França, fiz uma cirurgia coloretal avançada, eu fui para o congresso de coloproctologia, que é em Portugal, ali do ladinho, daí fui para o da Espanha. Então, realmente, a gente tem vários congressos perto. Então, muito bacana. Eu fico muito feliz de voltar para a minha cidade e levar o que tem de mais moderno da cirurgia.
E nós, matogrossenses, temos orgulho, né, de ter uma profissional com todo esse conhecimento, né, Tati?
Com certeza.
E hoje eu fico muito feliz, porque esse biênio, né, de 2024/2025, eu sou mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões hoje é a maior entidade da América Latina de cirurgia. Então, só perde para a entidade dos Estados Unidos. Então, hoje, no estado, eu sou a presidente de todos os cirurgiões. Nós somos aproximadamente 350 cirurgiões cadastrados no Conselho Regional de Medicina. Então, eu represento esses 350 cirurgiões.
E uma mulher, né, Iti?
Mulher, jovem, mãe.
Isso.
Muito bem. Aliás, o que a senhora costuma ouvir no carro? Porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas antes vamos ouvir uma música?
Vamos.
A senhora gosta de Coldplay, que eu tô sabendo.
Adoro, é da minha época Coldplay, né? Eu já assisti um show deles e foi maravilhoso. Eu quero uma Paradise.
Então vamos ouvir.
Não saiam daí, a gente já volta.
When she was just a girl,
estamos de volta com o programa Música é Lei, que tem o apoio da mesa diretora na presidência do deputado Eduardo Botelho, na Secretaria de Comunicação, Rosimeire Felfili, na Superintendência de Rádio, Tatiana Medeiros, e na gerência Eduardo Ferreira. E aqui na Teca, nosso querido Joãozinho. No primeiro bloco, gente, para quem ligou agora o nosso som, ligou o rádio, tá no carro, tá aqui longe da Assembleia Legislativa, ligou a Alexa, como eu disse no começo, é muito bom estar com vocês. E no primeiro bloco, a doutora Jaqueline Jéssica de Marque, cirurgiã do aparelho digestivo e videolaparoscopia, falou sobre a situação da medicina na região norte. E seguimos aqui com mais um pouco dessa honrosa presença na Rádio Assembleia, Iti.
Isso mesmo, estamos de volta, o recado tá dado. Vamos falar agora sobre o ramo da medicina, que é um pouco mais equilibrado quando se considera questões de gênero, né, doutora? Como que a senhora avalia a ocupação da mulher na área da cirurgia?
Então, né, eu comecei a fazer cirurgia em 2011, residência de cirurgia. É, nós passamos em 3 meninas, né? Um abraço até para as minhas colegas, a Nawália e a Duciane. Nós fomos as primeiras mulheres residentes do serviço, né? Então, eu gostei bastante. Claro que os professores, eu não tinha nenhuma professora mulher, fui ter uma professora mulher de cirurgiã pediátrica, e daí a gente começou a se adaptar. As mulheres são mais organizadas, né, modéstia à parte.
Também
existem, existem estudos que o pós-operatório da mulher complica menos.
É,
então, nós somos mais, realmente mais cuidadosas. É, no começo, eu tive um pouquinho de dificuldade, né, mas a partir do momento que a gente começa a se impor, porque a mulher, ela precisa ocupar o seu espaço. Então eu acho isso em todos os lugares. A partir do momento que ela ocupa o seu espaço, mostra o que ela faz, para que ela veio, né, e quem ela é, e ela se impõe, eu acho que fica fácil. Então, independente, a gente nem tem que ouvir, né? Quando você ouve críticas, façam elas ser construtivas na sua vida. Eu acho que essa é a mensagem. Então, acho que tem melhorado bastante, as mulheres têm ocupado seu espaço, a gente vê dentro dos congressos, das sociedades, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a gente tem mesas em congressos, que inclusive eu participo, de mulheres na cirurgia, podcasts, webinars, e eu realmente fico muito feliz de disseminar a cirurgia para as mulheres. Porque eu acho que a gente tem capacidade de estar em todos os segmentos.
Lá em Sinop também é assim?
Não, só temos duas cirurgiãs. Eu fui a primeira cirurgiã a chegar na cidade de Sinop, né, de cirurgia geral.
Isso há quanto tempo?
Isso há 4 anos atrás. E uma ex-aluna,
recente, né?
Uma ex-aluna minha, que é a doutora Roberta, um abraço aí, doutora Roberta, veio trabalhar comigo. Coloproctologista também, e ela era de Sinop, e eu fui a professora dela aqui na Universidade de Cuiabá, e a gente se encontrava num congresso, e eu falei, vamos voltar, venha para Sinop, vamos trabalhar juntas. E hoje nós somos uma dupla e trabalhamos juntas.
Que bacana! São as únicas, então, lá na cidade?
Sim, as únicas mulheres cirurgiãs.
E a demanda deve ser gigante.
Grande, sim, grande.
Também vemos que as redes sociais estão a todo vapor, inclusive sendo usadas para a divulgação do trabalho de alguns profissionais. Como que a senhora avalia o marketing médico, né, que hoje está super em alta? Já deixa para os nossos ouvintes também sua rede social, se tem site, telefone para contato, quem está lá em Sinop está ouvindo a gente, porque a gente também está lá em Sinop. Como que faz para entrar em contato com a senhora?
Eu tenho o Instagram, né, arroba doutora Jaqueline Demarque. Tenho também o site www.jaquelinedemarque.com.br. Tá? Então, entrem lá nas redes sociais, já tem um link diretamente para falar com a minha secretária, tá? Eu tenho vaga, graças a Deus, só para julho, mas a gente sempre dá um jeitinho, fiquem tranquilos.
Aquela
tá?
urgência,
aquela,
né, doutora?
Aquela urgência, sim. Realmente, a gente, né, eu faço um pré-atendimento, tenho a clínica chamada Clínica Medicinale lá, então a gente tem um atendimento multidisciplinar, tenho um nutricionista que trabalha comigo, tenho fisioterapeuta pélvica que trabalha comigo, porque na minha área é muito importante. Então, venham até a clínica, venham conhecer o norte do Pará também, tem muito paciente. É uma região muito grande, né, de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Eu tenho também pacientes de fora, tenho pacientes de Cuiabá, tenho pacientes de fora do Brasil que acompanham comigo, que vêm uma vez por ano até Sinop para acompanhar comigo. Então, realmente, fico muito feliz.
E com essa tecnologia, doutora, existe também agora a novidade da teleconsulta. A senhora também trabalha com a teleconsulta?
Trabalho, sim, trabalho com a teleconsulta. aproximadamente 15 a 20% dos meus pacientes são via teleconsulta.
Olha que interessante.
Claro que se eu faço um acompanhamento de uma doença crônica do paciente, eu peço para que ele vá uma vez por ano até o meu consultório, mas a telemedicina nos ajudou muito, né? Então, nos agregou muito para a medicina, porque a gente consegue resolver muita gente, muita coisa, né? Muitas patologias. Mas nada substitui o exame físico e o olho no olho, né? O abraço, abrir a porta e abraçar teu paciente faz toda a diferença.
Com certeza.
Ah, com certeza, né? Só de ver o médico parece que tudo já melhora, né? Agora vamos falar sobre a quantidade de médicos no Brasil e a qualidade no atendimento, especialmente no sistema público de saúde. Qual a opinião da senhora? Há uma demanda reprimida de especialistas?
Então, assim, eu acho que a abertura desenfreada das escolas médicas, elas aconteceram, né, há uns 8 anos atrás, ficaram 5 anos sem abrir novas faculdades, agora já abriram novos editais, tanto que em Sinop já terão mais 120 vagas ano em instituições particulares, né, apesar de ter a UFMT em Sinop, terão essas duas instituições, então serão 180 profissionais apenas em Sinop. Então, o que precisa? O que precisa é abrir mais vagas de residência médica para que todos esses médicos tenham as suas subespecialidades. Existem as pós-graduações, só que a carga horária de uma pós-graduação são 360, 380 horas. Já uma residência médica são 2-3 anos, né, full time, o tempo inteiro. 2-3 anos dentro de um hospital, que daí ultrapassa 2-3 mil horas. Então, um pós-graduado é diferente de um registro de especialidade, de uma residência. Então, acho que o que a gente precisa agora, dentro do SUS, é ofertar mais vagas de residência para que todos esses médicos saiam e subespecialistas. Na questão de inserção do médico do SUS, eu acho que nós devemos fazer mais concursos públicos, né? Porque para você conseguir colocar esse médico dentro de um serviço público de qualidade, a gente precisa ter plano de cargo e carreira dentro desse serviço.
Tem então, que ser atrativo,
tem,
né?
Tem que ser atrativo para o médico, né? Porque se dentro do teu consultório ele faz uma medicina de qualidade, no SUS eu também posso ofertar uma medicina de qualidade, mas para que isso seja benéfico para ele, a gente precisa ter um plano de cargo de carreira, a gente precisa ter uma aposentadoria também, né? Porque eu falo, quando a gente fecha o consultório, se a gente não trabalha, não ganha. Né?
Uhum.
Então, a gente precisa realmente ter esse plano de cargo e carreira, a gente precisa ter férias, a gente precisa ser valorizado, uhum, dentro da medicina do SUS. Né?
E o que trava para que esse aumento no número de vagas para a residência médica ocorra?
Eu acho que estrutura, né? A gente precisa de mais professores, eu realmente acho que os professores estão cada vez mais extintos. Hoje, um trabalho de um professor, financeiramente, eu sou professora, sou concursada da UFMT, estou lá há 6 anos, fiz mestrado dentro da UFMT, sou muito feliz. Eu faço por amor, não pelo dinheiro. Então, acho que a gente precisa pegar mais professores e ter uma educação professor continuada, médica continuada, para trazer preceptores para dentro da rede pública e, com certeza, capacitar esses alunos para serem bons especialistas.
E, doutora, falando um pouco como professora, né, esses alunos, né, que também a gente vê muito, né, gente, esse pessoal que faz medicina no Paraguai, na Bolívia, essa questão da aprovação aqui no Brasil.
Revalida.
Revalida. Qual a sua parecer sobre esses alunos?
Eu acho que não tem como ficar sem o Revalida, tá? Eu acho que todo o país sério tem um processo para revalidação do diploma. Quando eu estive em Portugal, eu tive até a curiosidade de fazer, porque eu tinha vontade de ir para lá fazer um doutorado e tal. Então, lá também o processo é muito mais complicado. Existe, sim, muita gente reclamando no Brasil que aqui é ruim, é muito tempo de prova e tal, mas eu acho que tudo nessa vida tem que ter um processo e uma revalidação. Eu acho que eles têm que ocorrer, mas também sou a favor de um revalida para quem está aqui. Entendeu? Como se fosse um processo da OAB, né? Para passar. Então, realmente...
Para pegar o CRM.
Para pegar o CRM, eu acho que você também tem que fazer uma prova. Igual na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, todos os anos da residência, você precisa fazer uma prova para atingir uma nota mínima para ver se você vai receber o título, uhum, de anestesiologia. Então, eu sou a favor de uma validação de diploma médico, principalmente por causa dessa, né, abertura exacerbada de escolas. Existem escolas que não tem nem o hospital escola, né, na própria cidade. A faculdade tem que alugar um ônibus para levar os alunos para outro local. Então, não adianta você abrir uma faculdade de medicina sem entregar um diploma médico de qualidade. Uhum. Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa fortalecer o que a gente já tem, né, para entregar subespecialistas bons, que tenham a capacidade de atender o paciente, resolver o paciente, né, sem pedir muitos exames. Eu vejo também uma solicitação exacerbada de exames. Né, eu chego com um paciente no meu consultório com todos os exames já solicitados, eu falo, gente, não é bem assim. A medicina é olho no olho, é palpação, uhum, é história, é exame físico, é você coletar uma boa anamnese. Mas, claro, que se a gente tem modernidade para poder solicitar exame, sim, mas não precisa de tanto exame assim. Então, eu acho que é isso.
E, doutor, ao longo do ano, diversas campanhas são feitas para chamar atenção sobre a importância do diagnóstico precoce, né, prevenção do câncer de intestino, também é uma necessidade. Quais exames necessários para esse rastreamento do câncer de intestino, especificamente?
Do câncer de intestino é realmente a colonoscopia, é a ilhocolonoscopia. Eu sempre falo, meus alunos falam, ilhocolonoscopia, porque tem que chegar até o ilho. A colonoscopia é como se fosse a endoscopia, mas é um exame realizado através do reto, pelo canal anal. Então, é um tubo que se passa dentro do intestino para a gente poder olhar todo o intestino grosso, que é o segundo câncer mais comum. Faz um preparo intestinal, então toma uma medicação laxativa, como eu faço o exame à tarde, às 7 horas da manhã você toma um laxante, às 9 horas da manhã você toma outro laxante, dá bastante diarreia para limpar, e eu entro com a colonoscopia através do canal anal e subo aproximadamente 1,20 m, 1,5 m de intestino. Olho todo o intestino para ver se tem alguma doença. Os pólipos, eles nunca nascem malignos, eles nascem sempre bonzinhos, sempre benignos, né, antes de virar câncer. Então, qual que é a parte boa da colonoscopia? Se você fazer esse exame com 45 anos e tirar um pólipo, esse pólipo que estaria lá para poder virar câncer em 7 anos é retirado. Então, ele é exame de prevenção. Se você sempre fazer a colonoscopia, você vai retirar esse pólipo, você nunca vai ter um câncer de intestino. Nunca vai ter uma bolsinha, nunca vai precisar
operar. Olha que interessante,
é interessante.
Isso, né? Pouca gente, né? Nossos ouvintes, isso é uma novidade para mim.
É importante, né? A senhora acha que falta campanha publicitária para mostrar à população que, apesar do exame ser invasivo, ele é necessário?
Realmente, eu falo assim, como a gente é tão bom o câncer de próstata, né? O Outubro Rosa e o Novembro Azul para prevenção, mas eu acho que a gente precisa falar mais do câncer de intestino. A gente, até as sociedades já estão um pouco mais engajadas, né, para o mês de conscientização, que é o Março Azul Marinho. Então, eu preciso de vocês, né? A gente precisa das redes sociais, a gente precisa do jornalismo, da rádio, da TV, para a gente impulsionar mais o câncer de intestino, porque é o segundo câncer mais comum. E é um câncer que, além da cirurgia, pode fazer quimioterapia, pode fazer radioterapia se ele pegar o reto, que é o finalzinho do intestino, vai para o pulmão, vai para o fígado, pode usar a colostomia, que é aquela bolsinha que fica para fora, que as fezes ficam saindo pelo abdômen. Então, quanto mais precoce a gente pegar esse câncer, muitas vezes até através da colonoscopia a gente consegue retirar esse câncer e não precisa nem operar.
E, doutora, tem algum indício, por exemplo, câncer no pulmão a gente sabe do cigarro, né? O intestino tem alguma coisinha específica ou genética? Tem. O que a senhora indicaria assim, para hoje o paciente que quer prevenir o câncer de intestino?
Então vamos lá. Não fumar. Tá? Bebida alcoólica. Então, tem indivíduos que são geneticamente suscetíveis, infelizmente. Eu falo que a genética a gente não consegue fugir. Diminuir quantidade de carne vermelha. Então, a gente tem que comer, no máximo, 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, isso significa um bife a cada 2-3 dias. Então, colocar na sua dieta carne vermelha umas 2-3 vezes por semana, no máximo. Evitar enlatados, embutidos, condimentados. Exercício físico é importantíssimo, né? Porque a gente precisa tirar a gordura abdominal, porque isso também o câncer de intestino começa a se alastrar.
interessante, viu, Lidia?
Nossa, é muita informação nessa sexta-feira.
Então, gente, esse sextou hoje vai ser sem álcool, hein? Ou se...
Moderado. Doutora, suas considerações finais, foi muito bom tê-la aqui no programa Música é Lei. O que a senhora achou do programa?
Ah, adorei. Primeiro, voltar a Cuiabá é sempre muito bom, né? Esse calor daqui, o calor das pessoas, eu fico extremamente feliz. Agradecer vocês pelo convite, Tati e Iti, porque a gente precisa falar mais do intestino, né? O intestino é o segundo cérebro do corpo e eu tô aqui para realmente falar que tudo que você sentir de diferente, você tem que procurar a sua urologista, tem que procurar a sua ginecologista, mas coloca o gastro no seu check-up anual, porque faz realmente toda a diferença. Vamos prevenir, que prevenir é o melhor remédio, vamos se exercitar, diminuir a quantidade de carne vermelha, se alimentar mais, tomar mais água, comer maior quantidade de fibras, que com certeza a gente vai viver anos além.
Muito obrigada pela sua presença, a gente fica muito feliz. Eu quero pedir para a doutora repetir o Instagram dela, para quem não pegou no começo. Doutora, qual o seu Instagram?
É @ doutora Jaqueline Demarche. O Jaqueline é um J-A-C-Q-U.
J-A-C-Q-U. E, gente, lá tem o contato da secretária dela, que vai, você consegue marcar consulta. Tudo lá pelo Instagram da doutora, você consegue fazer esse... E esse programa hoje fica também no nosso site, no www.al.mt.gov.br. Se você quiser ouvir de novo ou quiser indicar para alguém, você só pega o link e envia para a pessoa, através do WhatsApp ou de qualquer e-mail, enfim. Quero agradecer minha parceira Itmara por mais um programa. Sextou, It. E qual é a música para finalizar da nossa entrevistada?
Sextou. Nós vamos finalizar o programa Música é Lei desta semana com a querida doutora Jaqueline, que nos pediu O Céu Se Abre. Uma música para acalentar os corações, né, doutora?
Sim, uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Fiquem com Deus.
Amém. Amém. Até mais.
Tchau, tchau.
Pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Braços do Pai, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em fluir em mim. Vem. Posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser.